escolas particulares, enfim. E, mas para nós tem sido um desafio. É algo novo, algo diferente, como disse há pouco a Irma, é um momento ímpar, assim, nós não tínhamos passado por uma pandemia ainda, por uma situação como essa, não nessa escala, né? E todo dia é um desafio, porque a criança ela tem as necessidades externas dela, ela precisa se movimentar, ela necessita interagir, e recluso em casa acaba que reduz muito o contato com outras pessoas. E aí acaba que são os pais quem tem que trazer para a criança o que ela precisa, suprir as necessidades delas, e seja brincando, na parte do lazer, e principalmente agora em relação ao ensino, né? Que elas têm tido a distância e não têm tido essa interação em sala de aula.
E para vocês da família, né? Vocês estão com o trabalho já retomando ao normal, estão fazendo home office, como é que está? Que atividade tu faz,
cara? Eu sou advogado, então no início da pandemia, a gente trabalhou bastante em home office, o fórum fechou, né? A doutora Irma está aqui conosco, sabe o quanto que isso também atrapalha o dia a dia do advogado, por mais que a gente esteja trabalhando com processo eletrônico, mas muita coisa física ainda está parada lá no fórum e não tem expectativa. Então, o que acontece? No início foi difícil, porque a gente não tinha noção do que ia acontecer. Como a Sabrina fica bastante tempo em casa, então não havia essa dificuldade para nós. Né? Então, eu tenho, como autônomo, também eu consigo prestar essa assistência, trazendo momentos com ele de ensino, estudo, né? Ele recebe as atividades da escola em casa, mas o que me passa na cabeça aqui, o que eu fico pensando, são os pais que não têm essa condição, por não serem autônomos, trabalhar numa empresa, tanto pai quanto mãe, a dificuldade que tem tanto para prestar esse auxílio em relação ao ensino, né, quanto também dar cuidados a essa criança, porque creches fechadas, escola fechada, tudo dificulta, né? Mas para nós, por um lado, tem sido bom, aproxima bastante, né, a família, né, o filho. Em contrapartida, também gera algumas circunstâncias que eu acho que é comum a todos, porque pela intimidade que nós temos com nossos filhos, a intimidade do lar, aquele vínculo afetivo, também gera uma dificuldade em você transmitir algo que um professor é preparado, é estudado, né, tem o jeito para conduzir a criança em sala de aula, e ela tem essa interação, tanto com o professor quanto com os colegas, o que ele não tem em casa, como as crianças não têm tido, mas tem sido uma experiência diferente.
O que ele mais sente falta é essa interação?
Ele sente falta dos colegas, ele sente falta de interação. A prof, ele teve uma vez que foi feita uma chamada de vídeo com a professora, porque a aula nas turmas da escola estadual tem sido diferente da privada, né? Porque tem muita criança que não tem acesso à internet, os pais não conseguem prestar essa assistência, então acaba que as atividades são enviadas na plataforma e a gente em casa pega os livros e vai ensinando a criança, vai tendo aquele momento com ele ali, é bem agradável. Porém, é aquela coisa, nem todo mundo consegue, e para ele tem sido interessante, porque ele tem aprendido, mas ele sente essa falta da professora, né? Aí teve essa chamada de vídeo que ela fez para conversar com ele se maravilhou e contou os números para ela, as primeiras letras, então ele ficou fascinado com aquela possibilidade de estar interagindo com a professora, então ele sente falta, sim, né, da professora, dos colegas e de estar na parte externa, sair de casa e ver gente diferente.
E ele está tendo um bom aproveitamento? Está conseguindo?
Eu acredito que sim. Primeira série, os anos iniciais, a criança, entendo eu, penso eu, que ela consegue assimilar de forma mais rápida e melhor do que quem já está num nível mais avançado. Né? Ensino médio, eu acho que a dificuldade está muito maior. O nível acadêmico também, eu tenho muitos conhecidos, colegas, estagiária, que na faculdade tem sofrido um certo prejuízo por não ter essas aulas. Agora, a criança, no caso ele, me parece que eles conseguem assimilar de forma mais fácil. Ele começou o ano não sabendo ler, né? Tinha alguma noção de letras, números, mas hoje ele já consegue formar palavras, ele consegue fazer contas. Então, é um prejuízo que consegue ser mitigado em casa, mas eu volto a referir o que eu falei no começo. A gente tem esse tempo, a gente consegue prestar esse auxílio para a criança, nós conseguimos estar com ele. Né? Acho que o maior prejuízo tem aqueles que não conseguem
ter esse tempo. Não tem isso, né? Perfeitamente. Irma, e lá na tua casa, o que mudou aí com essa pandemia?
Olha, na minha casa, eu costumo dizer, estamos conectados todo o tempo, né? Porque eu tenho, assim, as meninas, que elas estudam num colégio particular, e o colégio particular aqui, a nossa escola Bom Jesus, ela está oferecendo as aulas direto online, né? Então, elas levantam no horário, levantam cedo e ficam até o meio-dia conectadas com o colégio, porque as professoras estão dando aula. Então, além delas, também eu tenho mais um marido, que é professor universitário, então ele tem que dar as aulas dele online, e ele está fazendo mestrado, e ele tem também que fazer as aulas dele como aluno online. Então, lá em casa, é um lar conectado à internet. Eu vejo assim, ó, Flávio, e o Carlos colocou ali bem que é um momento agradável, que é um momento que faz as famílias ficarem mais próximas. Eu concordo plenamente com ele, mas também nós não podemos deixar de verificar assim, ó, a distância que tinha e que tem entre a família e a escola. Agora você verificou assim, ó, é uma distância absurda. Porque, claro, sempre tem as exceções, muitas famílias presentes, e essas famílias não estão tendo problemas. Mas aquelas famílias que simplesmente mandavam seus filhos para a escola, deixar a cargo da direção, dos professores, essas famílias estão sofrendo muito, porque agora reverteu. São elas que têm que tomarem a frente, são elas que têm que fazer o seu filho ficar atento à aula, são elas que têm que verificar se o seu filho entregou a atividade, se não entregou. Então, tem esse lado bom, mas também ele escancarou essa distância que sempre, eu sempre, enquanto advogada, me chamavam e fui a várias escolas dar a palestra, e eu sempre dizia, a família tem que vir para dentro da escola. Eu sempre reforcei isso. E agora, essa pandemia nos pegou de surpresa e escancarou esse problema.
E como professora também, irmã, você tem essa experiência do outro
exatamente,
lado.
Exatamente,
né?
Eu como professora que fui por 15 anos que eu fui professora, a gente vê muito distante, e daí essas famílias estão com problemas seríssimos. Por quê? Porque diz assim, eu não sei, o meu filho não faz, eu não sei como agir, eu não sei como... Então, e também a parte que o Carlos colocou, e eu não quero ser muito negativista, parece que eu tô fazendo um contraponto do que o Carlos colocou, que une a família, também escancarou o problema das famílias. Muitas famílias que tinham todo aquele véu em volta, que era família perfeita, porque o filho ficava o dia todo na escola, no curso de inglês, no curso de informática, e agora que é o pai, é a mãe que tem que pegar junto, a coisa está explodindo em algumas famílias. Eu vejo, eu converso, porque não é fácil você ficar ali do lado do teu filho, chamando atenção, fazendo o papel que era o professor, que você delegava ao professor fazer. Não está sendo fácil. Outra coisa que eu penso, Flávio, é assim, ó, é que nós, enquanto família, nós temos que trabalhar a autonomia dos nossos filhos. Porque agora, nessa época de pandemia, eles saibam usar autonomia em casa, essa autonomia que é dada para eles enquanto alunos. Porque tem alunos que, eu vejo assim, ó, tu larga, ó, tu tem aula das 8 ao meio-dia. E aquele aluno que leva a sério, ele sabe que é responsável por ter aula. Agora, tem alunos que simplesmente trancam a porta do quarto e vão dormir, ou ligam o telefone, o celular ali, ou o computador, e vão fazer outra coisa. Por quê? Porque eles não foram educados e não foram preparados para que eles usassem essa autonomia que está sendo dada a eles. E vejo, e eu converso com professoras, tem professoras sofrendo muito. Porque o que a gente pensa? Ah, não, para o professor tá bom, eles vão lá e dão aula. A aula preparada para uma aula presencial é um tipo, e uma aula para o professor preparar para dar essa aula online à distância é muito diferente. E tem professores que estão sofrendo muito com isso. Eles estão angustiados, eles me falam assim, a gente não sabe como é, embora na rede particular, seja a aula ali que o professor pode interagir, o aluno pode questionar, pode perguntar. Uma professora me disse assim, ó, na sala de aula, você olha para a carinha deles, um olhar já é uma coisa, se estão entendendo, se não estão, se está indo bem ou não. E isso não está tendo, né?
E até pela nossa visão difusa, numa tela você não consegue ver tudo ao mesmo tempo, você vai focar o teu olhar em um ou outro. aí você já perdeu. Porque aquele momento que o aluno baixa a cabeça, que faz um gesto, que muda a expressão, ele está comunicando alguma coisa e o professor não tem como estar atento a todas essas mudanças.
É isso, e isso é uma coisa que está angustiando os professores também. Eu vejo, assim, eu falo com vários, eles disseram assim, ó, a gente não sabe se a gente quer voltar muito rápido e tem todo o problema da saúde, que é o que tem que estar em primeiro lugar, ou não. Eles, assim, tudo bem, os alunos, eles perguntam, eles estão mandando as tarefas, outros não, eles, mas essa coisa que é a essência do ensinar, é essa interação essa entre interação professor-aluno,
que não
né?
tem mais.
E que está, assim, está um absurdo. Nós estamos, por um lado, robotizando os alunos, os filhos, mas...
É, então ficou bem esse contraponto para que a gente perceba as diferenças, né? Quando o filho é pequeno, quando é maior, quando a família trabalha fora, trabalha em casa, quando tem acesso à internet, quando não tem, quando tem alguém da família que dá conta e fica lá o tempo todo, quando não tem, tem que deixar o filho sozinho. Olha quanta coisa. E hoje falava com o nosso amigo psicanalista e neurocientista, Dr. Fabiano, que está em Portugal. Ele dizia, nesse tempo aí dos conflitos, ataques de raiva, as famílias não se deram conta que só se encontravam para comer e dormir, e agora estão todos juntos no mesmo espaço, tendo que fazer várias coisas e ao mesmo tempo. É o marido que está estudando, fazendo, né, a sua especialização, é a esposa que tem que cuidar da casa, porque teve que deixar a colaboradora, né, fora desse espaço em função desse momento que vivemos. Então, o marido assumindo tarefa que nunca fazia, lavar a louça, estender a roupa, ajuda a mulher a cuidar da casa, um cuida o filho. Mas essa é a expressão típica de uma família, né, que não tinha essa experiência.
É como eu falei, escancarou muitos problemas que a gente achava que estava dominado.
Que é fácil quando você deixa todo mundo fazer por você, né? Um arruma a casa, outro faz isso, outro cuida do filho, outro leva para a escola, mas daqui a pouco ficou tudo para dois fazerem.
É,
né?
Centralizou muito, está muito centralizado.
Aí vem o conflito, a dificuldade, né? Marta, conta para a gente aí como é que está sendo para você, então, nesse período. Você está trabalhando hoje em que atividade?
Bom, hoje eu estou atuando como coaching e analista corporal e comportamental, e eu tenho uma liberdade de horários. Então, logo quando começou a pandemia, eu já estava numa outra realidade profissional. E precisamos, sim, fazer adaptações, precisamos fazer ajustes. Hoje, assim, eu e meu esposo nos revezamos nas atividades da escola. E a gente percebe uma mudança muito grande no comportamento das crianças, né? Eu acho que, independente da idade, eles sentem muito a falta, porque nós, como adultos, também sentimos muito a falta dos relacionamentos, do convívio social que tínhamos. E, às vezes, essa falta, as crianças, elas não têm a bagagem que nós temos de saber lidar, né, de procurar encontrar uma maneira, né, de pensar e uma visão otimista para que nos ajude a enfrentar essa fase. Então, muitas vezes, o comportamento deles é de raiva, de frustração, de birra, de procrastinação, né, de não dar devida atenção para as tarefas. Mas por trás disso existe um sentimento. E eu acho que, como pais, nós, primeira coisa, nós temos que acolher essa criança e deixar bem claro, né, numa linguagem adequada para a faixa etária, que a gente está ali junto, a gente está do lado, a gente está ali para ajudar. Às vezes precisamos aprender a matéria junto, às vezes precisamos relembrar, porque foram coisas que a gente viu há muito tempo, né, atrás, mas estamos ali, porque é desafiador para os pais, é desafiador para os professores, como a Irma falou, e para eles muito mais. Eles, na escola, tem todo aquele preparo do ambiente, tem a professora à disposição o tempo todo. E em casa tem o pai, tem a mãe, que tem a casa, que tem o trabalho, que está ali se dividindo, se virando nos 30. Então, todos precisamos de ajuda nesse momento. E com as crianças, se a gente cobra demais, cobra algo que eles ainda não estão preparados, eles vão se sentir muito pressionados. E por outro lado, se a gente cobra de menos, se a gente, né, não deixa eles assumirem a autonomia e a responsabilidade que eles têm que ter, também é um problema. Então, exige de nós uma maturidade maior, um equilíbrio emocional maior, para a gente saber mesclar isso. O quanto é capaz de fazer e fazer sozinho? E quanto eu preciso estar ali, considerando todos esses fatores externos que fogem do nosso controle, mas que a gente tem que atentar, a gente tem que colocar assim, em primeiro lugar, essa acolhida e essa questão assim, vamos passar junto, e aqui é de pai para filho, é de pais para professores, é de professores para alunos, né? E o Pedro, ele não conheceu a professora, porque teve um dia de aula ou dois, eu não lembro, e ele acabou não indo, e em seguida começou a pandemia. E o dia que ele conheceu a professora foi no momento que ela pediu para levar o caderno na escola para verificar as atividades, e assim, era perceptível no olhar dele a alegria dele conhecer a professora desse ano. Então, na cabeça deles faz muita falta. E a gente tem que se colocar no lugar, né, para compreender que é desafiador mesmo.
Com certeza. Nós vamos chamar o nosso intervalo, são 11 horas e 9 minutos. Voltamos em seguida para continuar esse bate-papo com os pais, né, contando um pouco da sua experiência, da vida nesse momento de pandemia e de aulas remotas, aulas online, como estão sendo procurando os professores passar para os alunos, algumas vezes também com conteúdo impresso.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique. A rádio do teu tempo.
Restaurante Amigo da Estrada, servindo buffet livre no grill ao meio-dia, a R$18,90. Serve ainda o mais famoso tabuão e o melhor X da cidade. Trabalhamos até às 22h30. Contamos com a teleentrega pelo 99997-2963. Restaurante Amigo da Estrada, BR-285, saída para Vacaria.
Laboratório Tagliari realiza testes para diagnósticos do Covid-19. Testes de confiabilidade, com melhor desempenho no diagnóstico. Valores promocionais para grupos de pessoas, empresas e famílias. Desconto especial para testes sequenciais e confirmação da Covid. Não fique em dúvida. Teste já. Resultado em poucas horas após a coleta. Laboratório Tagliari. Excelência em análises clínicas. Fone Watts 3358-1411.
Batalha continua. Covid-19. Nossa defesa está em nossas mãos. Higienize as mãos. Use máscara. E não esqueça, descarte corretamente. Todos contra o coronavírus e preservando o meio ambiente. Fazer o descarte correto de máscaras e luvas é muito importante. Rotary Distrito 4700. Tua Rádio Cacique. Juntos no combate ao coronavírus e preservação do meio ambiente.
A empresa Zago Lavagens traz uma novidade para a Lagoa Vermelha e região. Desinfecção por névoa seca, Quartec 100. Um serviço de sanitização para residências, empresa e veículos. Combate o coronavírus e outros vírus e bactérias. Informe-se. Fone WhatsApp 996-68-0031.
Temperatura 24 graus.
Quer alugar ou vender seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalha com venda e locação na rua Nívio Castelano, próximo aos Correios. Fone 996-88-2801. Você está mobiliando a sua casa ou pensando em remodelar seus ambientes? Então aproveite! Últimos dias da grande promoção da Family Mega Store. Mês bombástico na Family Mega Store. Toda a linha de estofados com 40% de desconto à vista e toda a linha de móveis com 30% de desconto à vista. Venha conferir e garantir essa super promoção na Family Mega Store. Afonso Pena, Edifício Cremona. Fone 3358-1423.
Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches e pão quentinho todos os dias. Entregamos encomendas para aniversários. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Rua Maximiliano de Almeida, bairro Vida Nova. Fone 999-33-2002.
Amigo produtor, deseja produzir mais e com maior qualidade? A Spraytech Fertilizantes pode te ajudar com produtos de excelente qualidade e eficiência comprovada. Os produtos da Spraytech você encontra na Pegomac, em Lagoa Vermelha, na BR-285, fone 3358-5516. Tua Rádio!
Voltamos com o programa Sintonia nessa manhã de sábado, 24 graus de temperatura, são 11 horas e 14 minutos, recebendo aqui duas mães e um pai, né? A Irma, a Marta e o Carlos, contando um pouco da sua experiência, com certeza é um pouco do que vivem muitas famílias e se identificando muitos ouvintes aqui com vocês, né? Temos aqui uma interação da Ana Lúcia Jaques. O importante desse momento é que esse sistema híbrido no Brasil era para ser implementado até 2022, mas foi antecipado. Chegou a hora de toda a sociedade valorizar a educação e principalmente o papel da escola. Mandando um abraço para vocês. É o que a Irma falava, né? Nem sempre nós, como família, tínhamos a noção do quanto a escola era importante na nossa vida e na vida dos filhos. Agora ficou nítido isso, não é, Irma?
E nós falávamos isso. É uma coisa, Flávio, que isso já era para ser implementado. Então, o Brasil estava atrasado. Não, eu acho assim, ó. Era uma coisa que era para ser implementado, era uma coisa que já estava sendo feita, e vai ficar. Muitas coisas desse momento vai ficar. Mas nós temos que ter o maior cuidado. Nós jamais, pelo menos esse é o meu ponto de vista, a gente vai conseguir fazer com que os nossos filhos, nossos alunos, seja suprida essa educação por ensino à distância, ensino online. Eu acho que alguma complementação vai ter. Mas como nós falávamos no intervalo, a essência da educação é essa troca afetiva. O aprender e o ensinar depende dessa troca, desse afeto. Então, assim, o professor, por melhor que seja, por melhor que ele prepare sua aula online, ele não vai atingir 100% do objetivo. Por quê? Porque falta essa troca, esse olhar, essa coisa que é própria da educação. A educação não é uma coisa assim muito técnica. A educação é uma coisa que ela depende de sentimento, ela depende de afeto, ela depende de atitude e que só vai ter um resultado se houver essa troca, esse intercâmbio entre professor, aluno, família. O que eu colocava é que só escancarou porque a família estava muito distante. Então agora caiu no colo da família essa bomba. E agora? E agora eu tenho que ensinar. Antes era o professor. E daí? Então eu acho que isso também vai proporcionar a família ficar mais atenta a partir de agora, a participar mais, junto com o seu filho, junto com com o professor. Tem pais que passam o ano inteiro e não conhece o professor do seu filho. Isso é uma realidade hoje em dia. Tem pais, ou vai só o pai, às vezes, quando vai, ou vai só a mãe, quando vai. Tem pais, ou um ou outro, ou até ambos, que passam o ano todo e não conhecem o professor do seu filho. Isso é inconcebível. O ensino, ou aprender, ou ensinar, envolve o segmento aluno, família e escola. A escola, e sempre dizia, e era mais um clichê, né? Que a escola é o complemento da família, a família é o complemento da escola. Mas era só no papel, era bonito dizer isso. Agora a gente viu que realmente se complementam, e tem que se complementar.
E tem que ser assim. E nessa questão da interação, Carlos, como é que vocês estão suprindo essa carência, né? Da falta dos amigos lá do teu filho, da necessidade que eles têm de brincar com outras crianças, porque uma coisa é brincar com o pai, com a mãe, outra coisa é você brincar num grupo, né? Na mesma faixa etária. Como é que vocês estão driblando isso?
Assim, Flávio, Em todas as áreas da vida da criança, essa pandemia trouxe um déficit, trouxe um prejuízo. E inclusive nessa questão do lazer da criança, da brincadeira. Então a gente em casa, a gente brinca bastante com ele, ele é muito ativo, então ele cria também bastante brincadeira, né? Mas assim, apartamento, local fechado. Então quando dá, ele sai ali na rua, que é uma rua fechada, ele anda um pouco de bicicleta. Mas não pode jogar futebol, é um amante do futebol, como o pai. E não, a gente não consegue ter essa interação.
Quem é que sente mais falta, é o filho ou o pai?
No momento, eu acho que os dois.
Os dois.
Os dois.
Porque os pais estão também estressados. E não tem nem mais como jogar um futebolzinho, quando era tão bom isso. Né?
E essa empatia é que a gente acaba vendo... Se para nós é frustrante, imagina para a criança, né? Tem energia e precisa gastar. Então, quando ele sai de casa, às vezes a gente sai para ir no mercado, coisa assim, que ele pode ir junto e fala isso e aquilo, e ele olha. Há uma necessidade de interação. Né? A gente tem bastante vínculo com pessoas, com outras crianças. A gente não tem recebido muita gente em casa, não tem frequentado residências com outras crianças, mas na medida do possível, quando você encontra alguém, eles têm um tempinho ali, tem a vizinhança que tem filhos, às vezes está na rua, conversa, brinca, mas reduziu 80% a 90% o contato dele com outras crianças. Então cabe a nós tentar suprir essa necessidade, né? E aí acaba que vai gerando muito, muito apego a eletrônicos, a informação televisiva, né? Não a televisão em si, mas o que ela pode propiciar através de um desenho, de um vídeo, alguma coisa. Eu não digo que isso é ruim, mas o excesso em todas as coisas sempre se torna prejudicial. E para uma criança, como estou falando no caso do Carlos Emanuel, com 6 anos, há essa necessidade de vir aqui na frente, na pracinha. Eu passava finais de semana e durante a semana, no final de tarde, no último verão que nós tivemos aqui, nós vínhamos aqui, jogava bola, ele começando a andar de bicicleta, agora ele já anda sem rodinha e feliz. Só que ele não tem um local onde a gente possa estar junto, né, com outras pessoas, com outros colegas. Ele sente essa necessidade e sente falta. Então a gente vai driblando essa situação, uhum, né, com cuidado e inserindo atividades em conjunto com ele. Jogando, montando quebra-cabeça, atividades que talvez para a idade dele não sejam as mais atrativas. Uhum. Né?
Mas é o que dá
para
fazer.
É o que temos para o momento. Né?
E Marta, você que tem, né, o filho nessa faixa etária também, 10 anos, né? Como é que ele está se sentindo nesse ponto pela ausência dos amigos? E joga futebol também?
O Pedro, ele é mais voltado a atividades com eletrônicos e videogame.
Uhum. E isso já é mais fácil de suprir.
Mas ele tem um primo com quem ele convive diariamente e a gente tem um pátio, então as atividades externas dele estão mais concentradas ali no pátio de casa e com esse amigo, né, que é o primo. E eu tenho me doado mais, né, colocado mais tempo do meu dia também para interagir com ele, já que eu tenho mais tempo para isso, e me adaptar, né? Voltar um pouquinho no tempo e criar brincadeiras que vão envolver ele e também não deixar ele tanto tempo com eletrônicos, porque, como o Carlos falou, o excesso nunca é bom.
Essa é uma questão que a gente falava algum tempo atrás com um profissional da área da pediatria sobre estudos já que foram também popularizados nos Estados Unidos, do quanto essa luz que vem do computador ou do celular, dos aparelhos eletrônicos, interfere no nosso cérebro, no cérebro da criança, né? E isso nem sempre a gente se dá conta, não é só o tempo ali, o jogo, o que está fazendo, mas a exposição a essas ondas que vão afetar o desenvolvimento do cérebro de uma criança, né? E isso chega a preocupar vocês também, irmã? Você tem duas filhas que, nessa faixa, por si só, já usam muito, né, esses equipamentos eletrônicos, e agora mais ainda.
Lá em casa o problema sempre foi esse, né? Eu sempre fui totalmente contra, né? Eu acho, até chegava o ponto de dizer, eu acho que vou ter que quebrar isso ali, né? Quebrar o celular, chegava ao ponto. As minhas filhas, elas sempre são muito ligadas a essa tecnologia, mas elas também faziam muitas atividades fora. A gente propiciava até para não ficar essa coisa assim, não faça isso. Então, não faça, mas tinha o vôlei, tinha a patinação, né? E agora, com essa ruptura que teve, né, nas atividades, elas estão sofrendo. E uma coisa que me chama a atenção, Flávio, como eu tenho duas filhas e as duas estão na adolescência, eu tenho a minha mais velha, que é uma menina, sempre foi, extremamente sociável. Para ela estar bem, ela tem que estar interagindo, ela tem que estar com as amigas, ela tem que estar com os amigos, ela tem... E a outra, mais nova, já é mais reservada. E quando começou essa pandemia, esse isolamento social, nossa, até eu comentei com o meu marido, a Lívia vai sofrer muito mais do que a Camila, até pelo jeito, né? A Camila, ela tem o mundo dela, ela não tem essa, não transmitia essa necessidade. Com o passar dos dias, então, a mais velha começou a sofrer desde o primeiro dia que ela não pôde mais ter contato com as amigas. E a mais nova, para minha surpresa, foi um pouco, foi aguentando, e daí a pouco eu notei que ela já estava sofrendo. E embora, eu acho que foi essa sensação, assim, de eu não poder, né? Uma coisa é você não querer. Eu não quero chamar a fulana, eu não quero interagir, eu não tô sentindo falta. Agora, esse não poder chamar, não poder sair, está fazendo ela sofrer enquanto adolescentes, porque a adolescência já é uma fase em que eles precisam de grupo, né? Eles têm, a essência da adolescência é esse agrupamento de pessoas da mesma idade e tal. Então, elas estão sofrendo muito com isso. Chegar ao ponto, assim, chega ao final da tarde, tem até choro. Esses dias, uma me disse, mãe, eu não estou conseguindo respirar. E eu vi que era uma ansiedade por essa falta de troca, né, com o grupo social.
E como vocês fazem aí? Vocês têm saído, viajado? O que, que vocês procuram fazer para dar, né, essa oportunidade de mudar de áreas e sair um pouco de casa?
Sim, até foi muito engraçado, porque nós, um dos recursos, como a avó mora em Porto Alegre, já é assim, já tem uma idade, né? A gente está com muito cuidado, até eu também não viajei mais para lá. Então, o que nós fazíamos no domingo era o dia do passeio. Então, nós pegávamos um chimarrão e a gente conheceu todas as cidades menores aqui da região. Então, a gente saía no domingo, conhecia 3-4 cidades. Era o roteiro nosso turístico, né? E só que no começo elas gostavam de conhecer as cidadezinhas. A gente dizia o nome, parava, tirava foto. Era uma maneira de passar o dia no final de semana. E foi um pouco que elas cansaram. Então, agora, hoje, por exemplo, meu marido já perguntou o que nós vamos fazer amanhã. Porque também deixar uma adolescente só com a tecnologia e só dentro do apartamento não é fácil, não é saudável. Só que assim, ó, nossas ideias já estão se esgotando.
É todo mundo rezando aí pela vacina.
Ai, que a vacina venha logo.
Pois é, a gente teria muitos outros assuntos para falar com vocês, está bem gostoso esse bate-papo, mas o nosso tempo já está esgotando. Então, queremos agradecer a disponibilidade e terem aqui compartilhado um pouco das suas vidas, das experiências aí da família. Carlos, muito obrigado, e que a gente possa logo aí, né, voltar àquele estado, se não igual, ao menos, né, próximo do que a gente chama de normalidade, né?
Obrigado, Flávio, obrigado aos ouvintes. E eu quero dizer que nesse momento é muito importante que a família esteja unida. Independente das dificuldades, e muito bem pontuados pela Irma, né, o excesso do convívio gera alguns atritos, mas é importante que esteja junto, e eu agradeço porque eu tenho uma esposa que é bem presente, né, tem ajudado muito nesse sentido, com leitura, ensino, brincando, cuidando do Carlos Manuel em casa, e isso é muito importante no núcleo, no seio familiar, essa parceria, essa unidade.
Obrigado, Irma, pela presença, pelas reflexões também.
Obrigada, Flávio, por né, esse convite, que a gente possa expor as nossas ideias, que são também da maioria, eu acho, dos pais e dos professores, eu também olhando o lado de escola, né, dos professores, e obrigada por essa reflexão, que isso também nos fortalece, isso também nos ajuda, está ajudando muitos ouvintes que veem que assim, ó, o problema de um é o problema de todos. Então é hora de nós nos unirmos mais um pouquinho até chegar a vacina e voltarmos de pós-pandemia assim, mais fortalecidos, mais com um aprendizado de vida maior e melhor.
Com certeza. É como nós falamos, né? A família só muda o endereço, né? O que tem uma tem em todas. Marta, obrigado pela presença aqui, compartilhando um pouco também, né, da tua experiência nesse momento.
Obrigada a você, Flávio. E para encerrar, eu gostaria de dizer que a Bíblia fala que a gente deve trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então essa é uma fase onde a gente precisa alimentar muito uma visão positiva do futuro.
Com certeza, né? Então está aí a nossa primeira parte do programa hoje, falando com pais, né, que estão vivendo nesse momento de pandemia, todo esse desafio de manter a família unida, de ajudar os filhos, de vencer, né, todos esses obstáculos. São 11h29, nós vamos ao intervalo comercial e na volta nós continuamos trazendo agora um grupo de pessoas nesse dia, que é um dia importante também, é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Vamos falar do trabalho da assistência aos portadores de câncer de Lagoa Vermelha e depoimentos de pessoas que enfrentam ou já venceram essa doença. Então fique ligado, voltamos em seguida com esse novo assunto aqui no programa Sintonia.
Rede Tua Rádio, a rádio do